A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com o magistrado de uma nação localizada no sul da África, cujo litoral está no Oceano Índico. Eu estou falando de Moçambique. Nosso entrevistado é o juiz Carlos Pedro Mondlane. Ele é presidente da Associação de Juízes de Moçambique e presidente da União Internacional dos Juízes da Língua Portuguesa. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos. Obrigada pela sua disponibilidade.
Olá, bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, particularmente os ouvintes que estão em Paraná e também em todo o Brasil.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrado, o senhor poderia nos contar um pouquinho sobre a sua atuação como juiz aí na sua nação, em Moçambique?
Moçambique, como sabe, é um país relativamente novo. O país ficou independente de Portugal em 1975. E digo novo porque de 75 para cá, apesar de terem passado, vamos lá, um bom par de anos, o país passou por um período crítico de guerra, de uma guerra civil, que foi de 1977 até 1992. Então, nós costumamos, como moçambicanos, dizer que o país, na verdade, nasceu em 1992. Isto tudo por força de uma Constituição, que era a Constituição de 1990, que trouxe um regime multipartidário, um regime democrático, trouxe a teoria de separação de poderes, a afirmação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. E a partir daí, o país tem procurado se afirmar no concerto das nações, ganhando alguma relevância. No que o poder judicial particularmente diz respeito, como disse, com a Constituição de 1990, que foi a primeira Constituição democrática, plural, uma Constituição cidadã, permitiu igualmente ao país aderir a um conjunto de tratados internacionais, sobretudo voltados à promoção e proteção dos direitos humanos. Falamos, por exemplo, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, e muitos outros instrumentos que passaram a colocar no homem o centro da vida da cidade, da vida da polis. O homem tornou-se o elemento fundamental em tudo o que toca aos direitos. E, inevitavelmente, isto passou a se refletir também sobre o judiciário, porque os conflitos entre pessoas ou entre estas e o Estado passaram a ter no judiciário um elemento bastante para a sua sanação. E pode-se dizer que, dessa parte a esta, temos encontrado um poder judicial que tem estado a crescer na resolução de conflitos, para que é chamado, num quadro em que, tradicionalmente, por força da nossa tradição africana, temos o reconhecimento daquilo que é o pluralismo jurídico. Ou seja, além das chamadas fontes formais de resolução de conflitos, onde muitas vezes encontramos os tribunais, temos outras fontes, desde elas encontramos o poder tradicional, o regulado e outras que apoiam o poder judicial na resolução de conflitos. E essas fontes todas convivem, tendo as fontes formais um papel muito próprio dentro da estrutura orgânica do Estado e tendo também as fontes informais que resolvem conflitos para quem acredita nesses mecanismos alternativos. Portanto, é uma questão de crença e de aceitação de cada uma dessas fontes. Nós somos um país com cerca de 30 milhões de habitantes. Somos um país com cerca de 30 milhões de habitantes e temos cerca de 380, estamos a caminhar para 400 juízes no sistema formal de administração da justiça, cerca de 400 juízes. Esse número de juízes estão espalhados por todo o país. O país, do ponto de vista administrativo, está distribuído em está dividido em províncias e diferentemente do Brasil, Moçambique é um Estado unitário. Nós não temos essa dicotomia do Brasil em que temos o Estado Federal, em que temos a Federação e temos os Estados. Moçambique é um Estado unitário. Então, na nossa divisão administrativa, nós temos 10 províncias, mais a capital da província, mais a capital do país, que equivale a uma província. E temos procurado fazer uma distribuição equitativa dos juízes, embora ainda poucos, para que façam uma cobertura do ponto de vista de expressão em todo o país. E temos outras entidades com que a justiça inevitavelmente lida. Justiça na perspectiva dos tribunais, temos uma procuradoria, temos um Ministério Público, temos uma Defensoria Pública que em Moçambique é assumida por uma organização chamada IPAES, que é Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, e temos também a Ordem dos Advogados. Então, essas entidades todas são aquelas que fazem hoje a justiça em Moçambique. E contamos, mais do que nunca, com uma sociedade civil cada vez mais engajada, principalmente no combate à corrupção e crimes conexos. Só para dar um exemplo, neste momento em Moçambique está a decorrer um processo que, se calhar, é os processos judiciais de maior impacto desde que o país se conhece como tal no julgamento de corrupção. O país sofreu uma burla foi cometida em nome do Estado há cerca de 3, 4 anos. E hoje foram colocados no Banco dos Réus todos os integrantes dessa mesma burla. Portanto, é um processo que está a paralisar o Estado e, ao mesmo tempo, está a suscitar um acompanhamento não só interno, mas também internacional, que vai servir para reafirmar perante todos os nossos parceiros a credibilidade do próprio Poder Judicial. Então, pode-se dizer que, com maior ou menor dificuldade, temos um judiciário que tem atuado, que tem procurado responder àquilo que são as inquietações da sociedade nacional.
Bom, doutor Carlos, é uma nação que está ainda em construção, correto? Então, eu gostaria de lhe perguntar, né, a importância ainda maior do sistema jurídico organizado que o senhor trouxe agora aqui para nós, justamente na construção de um país mais justo e solidário?
Sim, o papel dos tribunais é precisamente conceber a tal justiça. O fato de o país ter surgido de um quadro de guerra, de muita pobreza numa fase inicial, e depois de abertura que o país encontrou para o mundo, como eu dizia na explanação inicial, desde a adoção da Constituição de 1990, fez com que o próprio desenvolvimento social e econômico do país, inevitavelmente, acabasse por causa da falta de consistência das instituições, acabasse por criar alguns males sociais de muito impacto, desde logo a corrupção. Tanto é que nos rankings internacionais sobre esta matéria, por exemplo, os rankings da Transparência Internacional, tem colocado Moçambique em posições não muito favoráveis neste quesito ligado à corrupção. Moçambique está nas posições de cauda mesmo. E isto trouxe, como não podia deixar de ser, um enriquecimento para algumas pessoas, que são poucas, e o exacerbar da pobreza para o grosso da população moçambicana. Hoje, mais do que nunca, o governo de Moçambique coloca como pauta para alavancar o país para níveis ótimos de desenvolvimento precisamente o combate à corrupção. Mas não só o combate à corrupção, o país se depara, por causa da perspectiva de desenvolvimento econômico, é sabido mundialmente que Moçambique descobriu na sua costa, no Rovuma, na Baía de Rovuma, um lençol de petróleo que poderá tornar o país na lista dos 3 maiores produtores mundiais de petróleo e do gás. E, curiosamente, quando é feita esta descoberta, o próprio país começa a passar em face das expectativas de que a partir daí o país passaria para níveis de desenvolvimento muito altos, o país começa a passar por um certo tipo de insurgência militar. Neste momento, eu diria que a zona norte do país, que é Moçambique, está a sofrer uma agressão que não se sabe de quem. O país está a viver alguns ataques terroristas em que pessoas, comunidades, estão a ser desalojadas dos seus meios, e temos lidado com muitos casos de matança que estão a desestruturar aquela estabilidade que se pretendia que, a partir da exploração do petróleo e do gás, o país passaria a ter. Mas o país, além do petróleo e do gás, é muito rico do ponto de vista dos recursos minerais. Moçambique é, tal como o continente africano, de modo geral, sim, é muito rico no que toca a recursos da natureza. Mas, ao contrário da expectativa de que nós estamos a falar do ano 2021, já a partir de 2020, estaríamos a lograr explorar de modo satisfatório os recursos para levar o país a níveis ótimos de desenvolvimento. Estamos a nos bater com uma guerra, com terroristas que não sabemos, na verdade, quem são. Nós chamamos-los cá de elementos do Al-Shabaab, que é um grupo terrorista que teve um impacto muito grande na Ásia e também em alguns países africanos e que finalmente chegaram a Moçambique. Mas, na verdade, o tal grupo Al-Shabaab nunca ficou com o poder em Moçambique. Nunca ouvimos uma voz oficial do tal grupo para indicar quais são as suas pretensões e de que forma quer alcançar essas mesmas pretensões. Isso fez com que o país tivesse que se preparar para a guerra. Como se disse, vice-paz para Belo. E foi isso que aconteceu. O país teve que se preparar para a guerra. E esta guerra teve muito apoio da comunidade internacional, principalmente por parte dos países africanos, através da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a CADC, mas também alguns outros países ao nível de África decidiram apoiar o Moçambique, que é o caso do Ruanda, e também a União Europeia. E este apoio que Moçambique passou a ter no enfrentamento de ataques terroristas parece estar a lograr algum êxito, porque temos ouvido pela comunicação social que algumas células destes grupos terroristas têm estado a ser debeladas. E é essa a nossa expectativa. O que nos inquieta na situação de guerra, como deve saber, muitas vezes para que seja decretado um estado de guerra, acredito que ao nível da Constituição do Brasil também é assim, é preciso que o próprio país decrete um regime de exceção. Porque a Constituição dita, no regime de exceção podem ser cerceados algumas liberdades fundamentais.
Sim.
No caso de Moçambique, não foi decretado nenhum regime de exceção. O que quer dizer que, do ponto de vista constitucional, é como se nós estivéssemos num regime de normalidade. Mas sabemos que na zona norte do país as coisas não estão a correr de feição por força deste elemento de guerra. Mas temos uma expectativa, principalmente com o apoio da comunidade internacional, que a guerra cesse e nós possamos viver outra vez em paz, explorar os recursos que nos dão algum alento de alcançar níveis bons de desenvolvimento.
Em meio a tudo isso que o senhor está trazendo para nós, nós temos ainda a pandemia da Covid-19, que afetou o mundo inteiro. Eu gostaria de saber qual a situação de Moçambique no meio desta pandemia, como eu falei, uma nação que está sendo construída e ainda com todas as dificuldades que o senhor nos trouxe aqui.
Sim, muito bem. Como disse, a pandemia mesmo... Isso é uma pandemia, quer dizer que explorou o mundo todo. E, curiosamente, quando ela começou e os primeiros casos foram reportados tocando a China, como não podia deixar de ser, a Ásia, os Estados Unidos, nós em África achávamos que estávamos já salvos. Tanto é que havia algumas teorias que apontavam que as populações do sul do Equador, que é o caso de Moçambique, não eram muito propensas a doenças de foro gripal. Porque, tradicionalmente, as gripes não têm, particularmente em África, não têm um nível de letalidade significativo. E nós achávamos que a pandemia do coronavírus passaria incólume. E, de fato, houve a primeira vaga que começou, porque as nossas fronteiras estavam abertas, começou por infectar algumas pessoas, mas não tínhamos casos de morte. As pessoas foram submetidas a algum tipo de tratamento, se calhar o mesmo tipo de tratamento que se usava para as gripes, uma vez que não existe, até o momento, uma medicação específica para a Covid. E tivemos alguns casos, mas gradualmente começamos a ter também mortes decorrentes da coronavírus. Hoje o quadro é um bocado preocupante, porque o número de mortes subiu para uma população de cerca de 30 milhões. Ainda assim, nós temos, do ponto de vista numérico, temos cerca de 2 mil ou 3 mil mortes. Aliás, eu prefiro até falar de valores exatos, para não estar a especular. Deixa-me indicar valores exatos do número de mortes. Mas que vale a pena dizer que, além desses números de mortes que Moçambique tem estado a registrar, eu sei que, do ponto de vista de contaminações, temos cerca de 100 mil contaminados, mas que quase todos não tivemos mortes daí decorrentes. Já lhe digo o número exato de contaminações e de mortes, só para ter uma ideia precisa.
Sim.
O total, desde que houve os casos de coronavírus no mundo, nós tivemos um total de 147.923 contaminados. Destes 147.923 contaminados, do ponto de vista de óbitos, tivemos 1.878. O que são números ótimos. Se nós compararmos, por exemplo, embora até não se justifique que o Brasil é um país continental, então, o Brasil já está com cerca de 600 mil óbitos. Isso é muito significativo. Nós estamos com esses números que são muito mais modestos, de 1.878 mortes. Mas, ainda assim, o Estado viu-se obrigado a adotar algumas medidas para evitar que houvesse um rastreio maior. Desde logo, houve um momento que o Estado decretou o estado de calamidade. Estado de emergência, desculpa. Foi decretado o estado de emergência. As fronteiras foram fechadas, as liberdades de ir e vir, que são fundamentais, foram cerceadas. O comércio ficou afetado, as instituições públicas tiveram que, em algum momento, que fechar ou reduzir e se reprogramar, de modo a evitar mais casos de contaminações. Eu penso que essas medidas foram muito determinantes, precisamente para evitar maior disseminação de casos de contágio.
Sim.
E graças a isso, temos a situação mais ou menos controlada no país. É verdade que continuamos vigilantes, porque se as pessoas... E depois é muito engraçado, dizia-me alguém, mas isso não é só de Moçambique, é do mundo, dizia alguém que se por acaso um determinado sujeito caísse em coma há 2, 3 anos e de repente abrisse os olhos, iria achar estranha a comunidade que veria, pessoas na rua cheias de todas elas a usarem máscaras, a não poderem se tocar. E nós, moçambicanos, somos muito afetuosos. Nós gostamos de tocar, abraçar as pessoas. E hoje já não podemos fazer por força das tais medidas ligadas ao distanciamento social e outras conexas para evitar a disseminação dos casos da Covid. Mas eu diria que, numa perspectiva daquilo que são as políticas do Estado para a contenção do contágio, Moçambique tem estado a sair muito bem, de tal sorte que gradualmente estamos a voltar a alguma normalidade, mas tendo sempre atenção a essas medidas que não deixamos de praticar.
Sim, doutor Carlos, o senhor preside a União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa, uma entidade que congrega associações nacionais de magistrados da Angola, do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, também Timor-Leste. Eu gostaria de lhe perguntar, qual a importância de um juiz africano na liderança de um organismo internacional na área da justiça como a União Internacional?
Bem, mais do que falar da liderança de um juiz africano, importa falar da importância da própria União Internacional dos Juízes da Língua Portuguesa. Politicamente foi criado nos anos, em 1995, a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, porque por força dos laços culturais, hoje falamos mais de laços culturais, não só de língua, porque a cultura abrange valores que perpassam a questão linguística.
Sim.
Entre Portugal, Brasil, Moçambique e todos os outros países que mencionou. Havia uma necessidade de nós formarmos um grupo nesta perspectiva política de afirmação da cidadania no espaço que nos é comum. E essa foi a razão da criação da CPLP. E a CPLP faz afirmar hoje a língua portuguesa como a quinta maior expressão do mundo. E isto, parecendo que não, é muito significativo. No mundo existem milhões de línguas e pertencer a uma comunidade em que, repare, hoje a Patrícia está no Brasil, no Paraná, eu estou em Maputo, em Moçambique, conseguimos comunicar. Isso é muito valioso. E era importante que, ao nível da comunidade dos países de língua portuguesa, nós conseguíssemos nos agregar para a defesa dos interesses comuns, tendo por foco a questão, precisamente, da valorização da língua, a questão da valorização da cultura e tudo o que nos é relacionado. E assim foi criada a CPLP, que, com maior ou menor dificuldade, tem conseguido, a bom porto, levar avante esta pretensão. Há dois meses, na cidade da Praia, houve uma reunião da CPLP em que foi colocada na pauta a necessidade de se criar mecanismos de flexibilidade de circulação de pessoas no espaço da lusofonia. Porque hoje nós podemos falar desta necessidade de estarmos integrados num movimento comunitário, mas o grande empecilho que ainda se coloca tem a ver com a movimentação de pessoas. Há um conjunto de burocracias, por exemplo, para que a Patrícia saia do Brasil para Moçambique, ou eu queira ir para Angola ou para qualquer outro país. E a CPLP visa isto, visa facilitar, quer dizer, pertencemos, no fundo, a um espaço que, por termos uma identidade comum, temos que ter também facilidades de podermos nos comunicar e valorizar os traços culturais que são distintos, mas que tem um condão de proximidade.
Correto.
E valorizarmos estes mesmos valores. Esta perspectiva nós também encontramos a partir da criação da União Internacional dos Juízes da Língua Portuguesa. Hoje o judiciário, os judiciários um pouco por todo o mundo, têm características muito próprias, muito peculiares. O judiciário dos países que falam português tem características também de alguma proximidade. O Brasil tem peculiaridades próprias na forma como o poder judiciário é visto. Em algum momento, se calhar, alguma contestação que este poder judiciário pode ter. E Moçambique, Angola e outros países também têm nas suas peculiaridades. O fato de os países estarem agregados na mesma organização aponta desde logo um canal de suporte em que faz perceber a cada um dos países em situações de crise, principalmente quando se colocam crises de cariz político, que podem buscar apoio uns dos outros dentro dos países da comunidade. Falamos de crises políticas em que em algum momento pode haver uma certa contestação do poder judiciário, quer ao nível dos juízes, ao nível dos ministros e outras entidades, e cada país tem que saber que pode recorrer a esta organização, que no fundo é a agregação dos diversos países que têm este elemento comum, que se traduz na mesma família jurídica, nas mesmas peculiaridades do direito construído, no que diz respeito também às instituições, para enfrentar qualquer tipo de desafio.
Uhum.
Ao nível da UJLP, para além disto, nós fazemos suporte técnico em que alguns países, naquilo que eles têm de mais desenvolvido, podem dar apoio a outros. Uma das coisas que nós fazemos, e falo já mesmo na qualidade de presidente da UJLP, eu e também o meu secretário executivo, que é o juiz Geraldo Dutra, é apostar nas formações. Nós identificamos em cada um dos países a necessidade formativa e naquilo que é possível procuramos desenvolver. E desta forma vamos conseguir eliminar aquele fosso de caráter técnico que se pode colocar entre os países do ponto de vista do conhecimento de matérias jurídicas e judiciárias, porque o próprio direito hoje, nesta componente de evolução, tem muito de comum. Hoje o direito brasileiro busca experiências dos Estados Unidos, de Portugal e também dos países próximos ao nível da América Latina, mas também o direito português, que tem uma influência do direito da União Europeia, dos países da Comunidade Europeia. Então, essas misturas que fazem com que o próprio direito deixe de ser puro, onde servir para aquilo que em última ratio se pretende com a construção normativa de cada um dos países, que é, no fundo, um instrumento, um sistema organizado para a resolução daquilo que são os problemas sociais. Então, a UJLP é esta plataforma que hoje, mais do que nunca, mais do que a questão, ou assente na questão linguística, permite aos países membros, os juízes dos países membros, uma plataforma de afirmação para as suas inquietações, sejam elas de cariz técnico, de cariz político ou de qualquer outra natureza. E, acima de tudo, a grande valia, que é a mais lógica, a mais clara, é permitir que os juízes se conheçam no espaço da lusofonia. E isto, parecendo de uma simplicidade, não é, porque não existe melhor coisa que um juiz moçambicano conhecer um juiz de Angola e poder interagir com ele com facilidade, um juiz de Portugal conhecer o de Moçambique, o de Brasil conhecer o de São Tomé e assim por diante. E vamos, então, fortalecendo na vertente da justiça esses laços de irmandade que nos tocam.
E, magistrado, falando na representatividade do Brasil e na atenção e no apoio que o Brasil dá ao continente africano agora, a AMAPAR, Associação dos Magistrados do Paraná, é uma das entidades, não é mesmo, que vem aí intensificando uma boa relação, uma troca de experiências com o judiciário do seu país, hein, em Moçambique?
Eu devo dizer que, até como presidente da Associação Moçambicana de Juízes e também da União Internacional de Juízes da Língua Portuguesa, tive sorte que na minha administração tivesse tido o presidente da AMAPAR como meu secretário executivo. Não só ligado à questão individual da relação que depois se desenvolveu, uma relação de muito respeito, de muita amizade, de muita irmandade até, com o Geraldo Dutra, avulta a questão da competência técnica dele e a questão do comprometimento com a própria causa da UJLP, principalmente no que toca aos países africanos. Através de Geraldo Dutra nós temos, e aí há uma intervenção muito, muito expressiva por parte da AMAPAR, que coloca à disposição uma certa estrutura técnica para, é consequência do mundo global em que nós vivemos e até uma experiência que decorreu desta pandemia da Covid, que deixamos de viajar para termos reuniões físicas e passamos a fazê-lo através de plataformas remotas. Numa primeira fase em que nós ainda não sabíamos muito bem como nos situarmos e nos adaptarmos à condição que já se colocava, Foi através da experiência da Amapá e da disponibilidade de meios que foi possível, afinal, ligar todos os países da CPLP para reuniões virtuais. A Amapá colocou toda uma infraestrutura tecnológica para termos essas reuniões. E mesmo do ponto de vista formativo, os cursos que nós desenvolvemos ao nível da UJLP para os países africanos, numa fase inicial, lembro-me que promovemos um curso ligado à ética e deontologia profissional e outro sobre direitos humanos. Nós tivemos o apoio do AMAPAR, da AMAPAR, mas também a mesma AMAPAR criou condições para que a Escola dos Magistrados de Paraná, aqui em MAP, nos cedesse professores e também o seu quadro técnico ou tecnológico para formar os africanos. E foram informações muito, muito válidas. Dizia eu que foram informações ligadas a direitos humanos, formações ligadas à ética e deontologia profissional. E vamos prosseguir ainda nesta senda do apoio. Temos na pauta a perspectiva de mais ações formativas, e isto tudo só foi possível de uma forma muito mais significativa, por causa do papel da AMAPAR. Nós também contamos com a experiência, com a parceria com Associação dos Magistrados do Brasil, que também tem atuado na vertente de apoio para questões que se coloquem no momento, tal como ocorre com as demais organizações que são membros da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa. Para dizer, em suma, que o comprometimento por parte do presidente da AMAPAR ao nível da UJLP, e até usando a prerrogativa dele ser o secretário executivo da organização, faz ou se destaca pela sensibilidade que ele demonstra que a União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa não seja mais uma organização cujos feitos não são mensuráveis de forma concreta. Neste caso, nós temos tido algumas ações de impacto ao nível dos países a que servimos e esperamos que assim consigamos consolidar esta irmandade na vertente da administração da justiça por parte dos seus membros, são os juízes.
Muito bom, e eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, magistrado. Obrigada pela sua entrevista hoje.
Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado a quem nos ouve neste momento. E juntos vamos construir a nossa justiça no espaço da lusofonia. Muito obrigado.
Muito bom, eu agradeço novamente. Eu agradeço também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o magistrado de Moçambique, Carlos Pedro Mondlane, ele que é presidente da União Internacional dos Juízes da Língua Portuguesa. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.